do Conselho de Administração e da Hudson Advisors, e eu presumo que não o fez por sua própria iniciativa, terá discutido o assunto com outros representantes da Lone Star. Quanto aos imparidades, eu gostaria de dizer que a Hudson Advisors tem um contrato de serviço, não pressiona o banco para fazer imparidades. Não, a Hudson Advisors não participa em nenhuma decisão do banco, nem sequer no Conselho de Administração, nem no GSB. Não, pelo menos eu não participei. E, por conseguinte, não é o dever ou a responsabilidade da Hudson Advisors estar a rever contas. As contas do novo banco são controladas, auditadas pela Ernst & Young, aprovadas pela direção. É papel da responsabilidade do diretor do banco e dos seus auditores rever a questão das imparidades, digamos, no âmbito das contas. Quanto à pergunta, Sr. Deputado, relativamente à venda de ativos, as decisões atinentes à venda de ativos são tomadas ao nível do banco, pelo Conselho de Administração do banco. Estas decisões não são levadas ao nível dos acionistas. Enquanto Nani Holdings, nós não tomamos decisões relativamente a esta matéria. Relativamente ao fundo de resolução, o CCA é o acordo entre o novo banco e o fundo de resolução. E, em resultado disso, todas as comunicações são feitas pelo banco, ou seja, o banco apresenta os pedidos ao fundo de resolução e o fundo de resolução toma decisões e por aí adiante. A Nani Holdings não está envolvida todo neste processo. A Nani Holdings não tem um diálogo ativo com o fundo de resolução sobre esta matéria. Relativamente ao processo de venda, e peço perdão, realmente isto já foi há uns tempos, há uns anos, eu não tenho os documentos da altura, não os tenho presentes, mas tanto quanto me lembro, todas as propostas que foram recebidas, penso que em junho de 2016, foram sujeitas a um processo de due diligence, bem como a outras condições, e que, nessa altura, o Fundo de Resolução não tinha ainda decidido atribuir a possibilidade aos proponentes de fazer um due diligence adicional dos ativos do banco. E, em resultado disso, ou desta due diligence, a proposta da Lone Star foi recebida e acolhida positivamente. Eu acredito que tenha respondido a todas as perguntas, mas, por favor, se não for o caso, informe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é se alguma vez a Nani Holdings ou a Lone Star propuseram ao Fundo de Resolução adquirir os seus 25% em algum momento do tempo. E se sim, por quanto? Segundo, como é que podemos explicar que milagrosamente em 2021, provavelmente no primeiro trimestre, já vamos ter lucros no novo banco e que eventualmente o novo banco poderá adquirir já outros bancos? Portanto, o que é que mudou destes anos sucessivos de prejuízos para agora termos um banco aparentemente totalmente diferente? Já é o novo do novo banco. Última pergunta que eu gostava de lhe perguntar é se, relativamente à sua passagem pelo Deutsche Bank, quando assessorou o negócio da venda, uma vez que não tem os documentos de trabalho que eventualmente utilizou à época, se o Deutsche Bank terá isto arquivado. Portanto, nomeadamente os impactos ou as previsões que existia de utilização do CCA, porque se o Deutsche Bank tiver estes documentos de trabalho, provavelmente o que convirá a fazer é nós pedirmos esses documentos. Obrigado.
Obrigado. Senhor Casares, por favor.
Thank you very much for your question.
Obrigado pelas perguntas. Eu não tenho conhecimento de qualquer negociação ou propostas para a aquisição de 25% do fundo de resolução por parte da Nani Holdings. Relativamente ao desempenho financeiro do novo banco, para uma parte dos compromissos assumidos com a DGCOM, uma série de compromissos assumidos, um deles está relacionado com, aliás, declara a quantidade de imparidades que o banco precisa de ter nas suas contas até final de 2020, sujeito às regras de contabilidade e auditorias adequadas. O montante penso que está abaixo relativamente àquilo que foi exigido pela DGCOM, e o auditor do banco declarou que acredita que este montante está correto. Ou seja, no final de 2020, significa que o banco tinha que reduzir os seus ativos não estratégicos, non-core assets, até final de 2020, repito. O que o banco conseguiu fazer, em grande medida, mas dizendo, no entanto, que se compararmos com a maior parte dos outros bancos europeus, a exceção dos bancos gregos, continua a ter um rácio de imparidade muito grande. O banco evoluiu muito, teve um bom desempenho, sim, e isto foi graças ao plano de reestruturação acordado pelo Estado português e a Comissão Europeia, relativamente, e no seguimento das recomendações foram feitas pelo BCE, porque o BCE recomenda que os bancos tenham um rácio de imparidade de 5%, por exemplo. E tal como já disse a administração, na sua apresentação dos resultados de 2020, a administração do novo banco considera que o balanço do banco, o resultado, foi graças a uma reestruturação e que o banco está agora no caminho, no sentido de poder alcançar lucros. É claro que são indicações dadas pela administração. Há, evidentemente, muitos riscos associados. Há o risco da pandemia, de Covid-19, o impacto que poderá ter depois de, por exemplo, o fim das moratórias, obviamente aos empréstimos, e depois há os riscos comuns, normais, relativamente às taxas de juro, que estão atualmente muito baixas, em resultado disso, os bancos, o operating income, os resultados operacionais são baixos, não só do novo banco, mas de todos os bancos na zona euro. Relativamente à aquisição, a aquisição só pode ser feita depois do plano de estruturação acordado pelo Estado português no seguimento do que foi dito pela Comissão Europeia, e isso, esse período não terminou ainda. Eu partir do princípio que o banco cumprirá sempre os seus compromissos ao abrigo do plano de reestruturação. Quanto a Deutsche Bank e documentos, eu imagino que o Deutsche Bank tenha os documentos e também imagino que o recipiente desse fundo, desses documentos, também seja o fundo de resolução e que também possa ter esses documentos. Mas
há ainda uma terceira ronda, mais curta, 3 minutos. Tenho um senhor deputado interessado em formular perguntas. Não sei se há mais algum, não havendo, desde já a palavra ao senhor deputado Miguel Matos, faz favor, para terminar.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Regresso porque, de facto, não ficaram todas as perguntas esclarecidas nesta segunda ronda e, portanto, repito em concreto em relação aos dois últimos pontos que coloquei, à incapacidade da Apollo poder fazer as due diligences que eles solicitavam confirmatórias e ao limite do acordo de capital contingente inicialmente definido em 1.500 milhões, depois subido para 2.250 milhões e entretanto terminou em 3.890 milhões e gostava que nos pudesse explicar como é que a situação chegou a este ponto. Em segundo lugar, e aproveitando estar neste ponto a intervir, queria-lhe de facto perguntar para que é que, qual é que é então a função da Nani Holdings? Porque Vossa Excelência disse que não dão instruções aos vossos administradores, que os auditores validam as contas, que a gestão é que toma as decisões todas. Dizem que, portanto, há aqui um conjunto de factos preocupantes, normalmente seriam preocupantes para um acionista, desvalorização dos seus ativos, do BCE, que é um supervisor, a obrigar o novo banco a reforçar em centenas de milhões de euros as suas imparidades, em termos os auditores a dizerem em tom crescendo que os erros no cálculo das imparidades não estão a ser corrigidos, em termos as avaliações dos imóveis constantemente reavaliadas de forma negativa e sem qualquer tipo de explicação, em termos a venda de ativos a ser claramente cedida, aquilo que está nos objetivos, nos planos aos quais o banco, a gestão do banco, de que Vossa Excelência é o Presidente do Conselho do Acionista de 75%, estava comprometida em cumprir e que não cumpriu, que cedeu em 40%. E perante o incumprimento da gestão do banco, perante o supervisor e o auditor dizerem que há aqui falhas graves, eu não compreendo como é que o Presidente do Conselho de Administração, do maior acionista, limita-se a dizer, ah, isto é da gestão do banco, ah, isto é do auditor, ah, e nós limitamos-nos a assinar as cartas que enviamos os advogados. Eu pergunto-lhe se acha que isto é suficiente, novamente, perante os deveres que Vossa Excelência, como administrador da Nani Holdings, tem, do ponto de vista da legislação portuguesa, para com o seu acionista. E se o acionista acha que isto é suficiente perante aquilo que foram os acordos que assinaram e que previam a maximização do valor do ativo, justamente até porque no final de contas iria haver de novo a venda do novo banco. Tudo isto é um grande mistério que gostávamos que nos pudesse explicar. Muito obrigado.
Senhor Casares, por responder, faz favor.
Bom, eu espero ter entendido bem a pergunta, se não for o caso da minha resposta, corrija-me, por favor, se porventura não estou a responder. Relativamente à Apollo, a proposta da Apollo,